Está conosco hoje aqui no estúdio da Rádio 98FM o delegado de polícia de Campo Formoso, doutor Atílio Dias, com quem nós vamos conversar a partir de agora. Doutor Atílio, que essa é a primeira entrevista ao vivo aqui no estúdio, desde o mês de março, quando o doutor Atílio chegou aqui, e em meio a muitas ações, muitas apreensões, prisões, enfim, nós vamos falar um pouquinho aí da atuação da Polícia Civil ao longo desses 9 meses em que o doutor Atílio está à frente do comando da Polícia Civil de Campo Formoso. De início, doutor Atílio, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal 98 Notícias, nessa entrevista ao vivo, e eu queria que o senhor começasse falando então, desses 9 meses que o senhor está à frente aqui da Polícia Civil do município de Campo Formoso. Boa tarde.
Boa tarde a todos, boa tarde aos cidadãos campoformosenses, agradeço pelo espaço que me foi aberto aqui na rádio, essa rádio é importantíssima aqui do município, para que a gente possa debater um pouco sobre os trabalhos da Polícia Civil, nossos resultados, nossas dificuldades, enfim, dividir com a comunidade o que podemos falar a respeito do nosso trabalho. Quero dizer que me sinto honrado de estar trabalhando em Campo Formoso. Tenho certeza que, pela dimensão do município, pela importância do município, e creio que, com certeza, para mim, para a minha carreira de delegado, é um momento muito importante assumir essa responsabilidade desse tamanho, de uma cidade desse tamanho, que é Campo Formoso, uma cidade com quase 72 mil habitantes e com dimensões praticamente de um estado, é uma cidade muito grande, e que conta com muitas complexidades, tem a questão econômica, tem a questão política, enfim. Tenho certeza de que aprendi mais nesses 9 meses aqui em Campo Formoso do que nos outros 10, 12, 13 anos que eu já estou na polícia. Então, aprendi bastante, pode ter certeza.
Bom, a gente percebe que ao longo desses 9 meses que o senhor está em Campo Formoso e ao longo desse bate-papo, nós vamos falar sobre isso, foram várias ações realizadas aqui no município de Campo Formoso. E muitas dessas ações foram realizadas em parceria com a 19ª Corpim, que é a coordenadoria regional. A 19ª Corpim esteve auxiliando e muito a Delegacia de Polícia de Campo Formoso, mas também a Delegacia de Polícia de Campo Formoso, a Polícia Civil de Campo Formoso, esteve auxiliando e firmando parceria com a 19ª Corpim. Isso é em decorrência de que, doutor Atílio? É preciso que quem possa provocar quem? A Polícia Civil do município provoque a 19ª ou a 19ª Corpim, ela provoque a Polícia Civil para que essas ações possam acontecer?
Macário, a Polícia Civil ela é um órgão só. Certo? De Salvador até chegar em Campo Formoso, nós somos é uma polícia só. Então, diante de qualquer eventualidade que eu precise de aporte de servidores e de colegas para me ajudar em determinadas situações aqui em Campo Formoso, a coordenadoria, que é um órgão superior nosso, está de prontidão para nos atender, e sempre esteve. Já vim de outras delegacias e sempre se existiu. Nunca teve nenhum problema a respeito disso, sempre... Eu sei que existe realmente a questão do nosso quadro aqui ser pequeno. Né? Nós temos hoje apenas 6 investigadores, que são os policiais responsáveis por cumprir as missões e realizar as buscas e apreensões, as diligências. Destes 6, 5 deles estão voltados aos cuidados com a custódia, né? Os presos. Aqui ainda é uma cidade que tem preso, tem carceragem, mas eu termino ficando com apenas um servidor para fazer o trabalho investigativo propriamente. Então, sem esse aporte, sem esse apoio dos órgãos superiores, que no caso é a 19ª Coordenadoria, o próprio DEPIN da Polícia Civil, que é o departamento que cuida do interior, através do CAT. Então, sem esse aporte, sem esse apoio, nós realmente não conseguiríamos êxito nas atividades que iremos fazer. Então, assim, toda a operação nossa, que depende realmente de, por exemplo, teve 2, 3 alvos, aqui, por exemplo, aconteceram algumas, teve aquela situação dos traficantes, inclusive, que foram cumpridos mandados não só aqui na cidade, como em outros municípios, como em Salvador também. Então, a participação de todos os órgãos, né, de outras delegacias, inclusive, do próprio DEPIN, foi fundamental. Sem eles, não teríamos conseguido êxito algum.
Antes de passar para o Marconi Leandro, o senhor tocou num ponto aí dos 6 agentes. Hoje, não o ideal, porque a gente sabe que o ideal é muito complicado chegar ao ideal, mas hoje, para o trabalho poder fluir o trabalho da Polícia Civil fluir no município de Campo Formoso seria, nós já tivemos aqui, se não falha a memória, a gente até falava aqui internamente, acho que 16 agentes, 15, 16 agentes, seria necessário hoje diante de uma população como essa. 75, 76 mil habitantes quase, povoados a 120 quilômetros de distância, 7.200 quilômetros quadrados. O senhor precisaria hoje aqui do aporte de o quê? 20, 30? Por exemplo, a PM tem aqui, me parece, mais de 200 policiais já, né, Marconi? Então, o que é que seria necessário de pessoal hoje para auxiliá-lo no dia a dia na Polícia Civil?
Macário, eu creio que assim, minimamente, creio que uns 8 a 10 investigadores, mais uns 2 escrivães e com certeza mais um delegado aqui no município, seria uma situação que nós trabalharíamos com uma certa tranquilidade. Uhum. Daria para realmente ter mais velocidade na finalização dos procedimentos. Que é isso, na verdade, em todos os lugares, qualquer lugar, a gente sabe que o trabalho nosso tem que ser feito independente da quantidade de trabalho e de servidores. Mas a velocidade com que essa
finalização
dos trabalhos acontecerá, logicamente que com mais pessoal será outra. Né? Então, a gente precisa. Eu vejo também já um movimento, inclusive teve um concurso recente agora em 2018. O governador também já está anunciando um novo concurso. Ouvi na mídia grande se tratar de 1.000 policiais no total, entre escrivães, investigadores e delegados. Então há uma esperança que haja realmente aporte de servidores em Campo Formoso. A gente espera que isso aconteça com brevidade, porque a instituição realmente precisa, nós precisamos. Enfim, mas enquanto isso, vamos trabalhando, vamos cooperando entre as delegacias. Uhum. Certo? Eu também sempre estou cooperando com as outras delegacias, a equipe que trabalha comigo sempre está cooperando com as outras delegacias. Essa realidade não é só de Campo Formoso, das outras cidades também estão passando pela mesma situação e, diante de grandes operações com 8, 10, 20 alvos que precisam de várias equipes, é um momento delicado, esses momentos em que a gente realiza realmente operações envolvendo busca e apreensão ou outras situações. Então, precisa de equipes, normalmente cada equipe conta com 4 policiais, então sempre... Mesmo que haja aporte de pessoal, nós iremos continuar precisando desse apoio das outras delegacias, desse apoio da coordenadoria, do apoio do próprio Departamento de Polícia do Interior. Então, e eu primo sempre por trabalhar em cooperação.
É isso. Vamos trazer então aqui para o nosso bate-papo, Marconi Nunes também. Marconi.
Doutor Atílio, nos primeiros meses da sua chegada, o senhor se deparou com alguns homicídios ocorridos no município de Campo Formoso. Inclusive, desponta a disputa por pontos de drogas, rivalidades entre facções. O que foi elucidado e o que o senhor acompanhou durante as investigações?
Marconi, foi logo de imediato a chegada a Campo Formoso, estava muito evidente a existência desse conflito entre as facções criminosas. Só para ilustrar um pouco para a população, a situação das facções hoje, ela está na mídia, quem assiste os jornais do Estado, os jornais nacionais, alguma mídia local, ouve muito falar na existência das facções criminosas no nosso Estado. Elas se difundiram, estão presentes na maioria dos municípios, uma boa parte deles, algumas com representatividade, outras não. Essas facções, elas nasceram e funcionam ao redor dos presídios, das penitenciárias, e termina esses marginais que estão lá encarcerados, tendo acesso, de alguma maneira, com a comunicação externa e fazendo movimentar tanto o tráfico de drogas como os homicídios e outros crimes correlatos. Enfim, então aqui Campo Formoso, não fugindo dessa regra, infelizmente, estava inserida nessa situação. Creio que, com certeza, não posso revelar maiores detalhes, com certeza a presença atualmente de algum grupo aqui tentando operar no município, mas que não é fácil a vida deles, a gente sempre está trabalhando, com certeza eu vejo as ações da própria Polícia Militar, quero aqui agradecer ao Major pela cooperação também, já citando o nome deles, ao Major... Major Ângelo, aos capitães, enfim, aos policiais, às praças, todos que têm cooperado conosco, certo? Permanentemente. Então, por mais que haja essa digamos assim, essa abordagem bem repressiva à presença deles no município, infelizmente, eu creio que eliminar completamente é uma atividade hoje muito difícil. Mas, de fato, a facção BDM estava atuando aqui no município. Também sabíamos da existência do Comando da Paz, aqui, que também é outra facção que tem a sede em Salvador. Essas facções elas têm ligação com o Comando Vermelho, o PCC. Então, já não é mais uma questão só local, né? Você vê que é uma questão de abrangência nacional. Tudo isso girando em torno do tráfico de drogas, que é o que alimenta realmente, é o que sustenta esses marginais. E Campo Formoso estava no meio de uma situação complexa com relação a isso aí. Houve homicídios, não um homicídio só, vários homicídios, várias tentativas girando em torno do tráfico de drogas. Então, agimos eficazmente, porque eu acredito que esse trabalho que se refere às facções, e não é um trabalho que, pontual, que não adianta você prender apenas o traficante aqui no município, é esse que está vendendo a droga aqui. Você tem que chegar na raiz do problema. Você tem que cortar pela raiz. Enquanto você não cortar pela raiz, você não tem, digamos assim, uma tranquilidade posterior a respeito disso. Então foi isso que nós buscamos, assim que foi detectada a briga de facções. Fomos atrás no presídio em Salvador, na Mata Escura, onde estava o traficante que estava por trás dessa competitividade, dessa briga aqui, que estava resultando em morte e tirando a paz do cidadão do Campo Formoso.
Bom, doutor Atílio, ainda nessa linha aí, um indivíduo dentro do presídio comandando. Nós tivemos homicídios aqui, muitos em Senhor do Bonfim, muitos também no município de Campo Formoso, Antônio Gonçalves, tudo, pelo menos o que nós acompanhamos, praticamente boa parte desses homicídios estavam ligados a esse comando e a polícia conseguiu desbaratar. Como o senhor disse, a polícia continua agindo, continua atuando, significa dizer que outras ações poderão ser realizadas nesses municípios, aí, no caso específico o senhor fala para o Campo Formoso, mas tem acompanhado também, e acho que o estudo é feito a nível regional. Outras ações poderão ser feitas na região?
Sem dúvida, Macário. Essa atividade nossa ela é permanente. Ela não para. Não, infelizmente, ela não tem chance alguma de parar, até porque o tráfico ele é persistente. Infelizmente, esses indivíduos eles não dão trégua. E da mesma maneira nós nos comportamos, também não damos trégua a eles.
Eu ouvi aqui um relato, Marconi, Leandro, lembro aqui, nós tivemos aqui recentemente o Major Ângelo, e coisa absurda, o senhor falava agora há pouco que as facções que atuavam nos grandes centros estão atuando hoje com suas ramificações também no interior. E o Major Ângelo chamava atenção para um assunto, de que prisões que foram efetuadas em Campo Formoso, os indivíduos estavam portando tornozeleiras eletrônicas, significa dizer que são presidiários, já deveriam estar presos, saíram por algum tipo de ação, atitude, e que nessa soltura estão agindo, né? Atuando, quer seja no tráfico, quer seja no roubo, no assalto, enfim, lamentável.
É o grande problema que nós trabalhamos, nós que trabalhamos em geral na persecução penal, nessa área da repressão aos crimes, em geral, é que a gente tem que lidar com a reincidência. O sujeito, infelizmente, dificilmente ele sai do mundo do crime. Então, e quando ele sai, ele já, a grande maioria já retorna já com a intenção realmente de continuar praticando crime. Então, infelizmente, a situação é essa. O sistema carcerário ele não cumpre a função dele, que é aquela de recuperar o sujeito, e termina, algumas vezes, devolvendo o sujeito pior do que o que ele chegou no cárcere.
Doutor Atílio, como é feito o procedimento do ato de prisão, busca e apreensão? Que geralmente a gente, diariamente, olha, a Polícia Civil cumpriu o mandado de busca e apreensão e prisão em tal município, em Campo Formoso. Como é que é feito esse procedimento?
Marconi, quando a Polícia Civil deflagra, né, a etapa de cumprimento de mandados de prisão, ela é, digamos assim, vamos dizer, 5% daquele trabalho que existiu anteriormente. Para chegar nesse ponto do cumprimento dos mandados, normalmente a investigação ela já está toda lastreada. Algumas vezes, eu não sei se a sociedade já percebeu, algumas vezes A gente até vai a algum local cumprir um mandado de busca na casa de um criminoso. A gente já sabe que ele é criminoso, ele já está investigado. Já tem milhares de provas que levam àquela conclusão de que ele vai responder pelo crime dele. E naquela data específica, terminamos não encontrando a prova do crime. Mas isso não quer dizer que ele não vai ser condenado, porque nós já temos aquelas provas anteriores. Então é isso. Quando há realmente a fase de execução de uma operação, que é a operação, como a gente diz, a gente bota a operação na rua, nós já temos uma investigação anterior, que foi iniciada através ou nossa atividade de campo, ou de uma denúncia anônima. Essa atividade, posteriormente, é apresentada ao promotor e ao juiz, porque a gente só tem autorização de ingresso em domicílio no Brasil, né, em alguns casos, como no caso de flagrante, ou no caso de autorização judicial, por exemplo, só citando exemplificativamente. Então, a gente vai em busca daquela autorização judicial para que a gente possa ingressar no domicílio daquelas pessoas que estão cometendo crime, ou na oficina, enfim, no ponto comercial. E, naquele momento, a gente conclui aquela arrecadação de provas que vai levar realmente a esclarecer completamente aqueles crimes que vêm acontecendo, ou, de repente, a recuperar um objeto que foi roubado. Enfim, pode calhar em N possibilidades. Pode ser que, de repente, a gente encontre uma documentação comprobatória daquele crime que o sujeito vem cometendo. Então, essas operações, elas quando realmente são deflagradas, nós já temos muitas provas a respeito do comportamento daquele sujeito que a gente está investigando.
Doutor Atílio, o que é prisão temporária, prisão preventiva? O que cabe fiança? E muitas vezes o detento já está no conjunto penal de Juazeiro e mesmo assim recebe a voz de prisão. Já tivemos exemplos aqui da comarca de Campo Formoso, mesmo já cumprindo uma pena, volta a cumprir, ou seja, tem extensão da pena por outro crime?
Marconi, não existe um limite que o sujeito possa receber de prisões, de ordens de prisão. Até porque existem tipos diferentes de prisão, então a prisão é daquele processo. Então, vamos dizer, um sujeito A, determinado aí, ele está respondendo um processo, aqui ele pode estar respondendo um processo em Salvador, um Juazeiro, e o juiz de Salvador decreta a prisão dele, o de Campo Formoso e o de Juazeiro, e ele ter 3 mandados de prisão. A mesma coisa é ao contrário, então vamos dizer que de repente ele responde aos 3 processos dele, de cidades diferentes, e de repente o juiz de Salvador dá uma alvará de soltura para ele. Mas mesmo assim ele vai continuar preso porque ele tem mais 2 mandados de prisão de outras cidades. Então não existe um limite. O que vai dizer realmente é a quantidade de processos que o sujeito tem e a quantidade de vezes, né, que o juiz julgar necessário que ele fique preso, né, cada juiz em cada processo especificamente. A questão das diferenças dos tipos de prisão é que a prisão temporária, eu creio que vocês até ouçam mais, né, no meu trabalho aqui, quando a gente representa a prisão temporária, é que ela é voltada realmente para a investigação. Então, quando se diz que alguém foi preso temporariamente, a fundamentação que está por trás daquela prisão é a fundamentação da investigação policial propriamente. O fundamento maior é esse, e existe também a questão do prazo. Que a prisão temporária ela tem um prazo, dependendo do crime, às vezes de 5 dias ou de 30 dias, que é o que normalmente o prazo que a gente usa, o prazo de 30 dias, que são no caso dos crimes, que ocorre no caso dos crimes hediondos, né? Homicídio, estupro, tráfico de drogas, que é o que normalmente ocorre. A prisão preventiva ela já é voltada mais para a questão do processo, para o sujeito não fugir da comarca, para o sujeito ele não destruir provas, para que ele, ou no caso dele também já ser reincidente, já foi condenado anteriormente por um crime doloso, e aí nós normalmente representamos pela prisão preventiva. Então existem esses pequenos diferenciais, mas que no final das contas chegam no mesmo resultado. Normalmente a prisão temporária, como a gente tem esse prazo para concluir o procedimento, que quando a gente pede, no caso de um homicídio, 30 dias, a gente pede a renovação por mais 30 até concluir aquele inquérito. E já, quando vai mandar o inquérito, já manda pedindo a prisão preventiva, porque aí já é uma prisão infinita, digamos assim. Ela é até o juiz mudar a opinião sobre aquele caso. como em algumas situações a gente vê, que, por exemplo, o juiz aqui do da entrância intermediária ou inicial, né, o juiz aqui da comarca, ele decreta, e chega lá o tribunal, revoga a prisão por entender que não existem os requisitos, enfim. Então, normalmente isso acontece. Então, a prisão preventiva, ela não tem um prazo fixo. Ela vai ficar até a data que o juiz revogar, ou outra autoridade judicial revogar, como um juiz do tribunal, no caso, um ministro de STJ, um ministro de STF. Então, fica nessa situação.
Ô, doutor Atílio, a gente não tem como falar de segurança e não tocar nesse ponto aí que a gente sempre tem abordado, é a questão da violência envolvendo a mulher. Aqui em Campo Formoso nós temos muitos inquéritos, tem muitos processos aí envolvendo essa questão de agressão contra a mulher?
Sim, com certeza, Macário. Campo Formoso não foge da estatística nacional, nós vemos... Até porque houve também um movimento de exposição e de estímulo que esses casos fossem denunciados. Então, assim, a gente vive realmente um momento em que essa violência doméstica ela é exposta. A maior parte das mulheres hoje ela não fica calada quando é agredida dentro de casa, como ficava alguns anos atrás, antes da Lei Maria da Penha, por exemplo. Então, como houve esse trabalho de conscientização, como elas estão mais dispostas a buscar delegacia, então esses índices eles são altos mesmo, eles chegam semanalmente. Eu creio que nós recebamos aí cerca de 5, 6 mulheres denunciando violência doméstica, pedindo a medida protetiva. Algumas querem pedir a medida protetiva, que realmente é uma situação que é da vontade da mulher, nós apenas atendemos quando encaminhamos ao judiciário, mas há um volume, e creio que esse volume seria muito maior se, no caso, por exemplo, se nós tivéssemos mais acesso, né, se a cidade fosse mais, digamos assim, uma cidade menor, que as pessoas tivessem mais acesso à área urbana. Eu sinto muito que na zona rural acontece bastante, e que se, por exemplo, a delegacia estivesse do lado da casa ou num centro comunitário daquele, chegaria com mais facilidade e a mulher iria buscar de imediato o registro dessa ocorrência.
Doutor Atílio, um problema que está no calcanhar da Polícia Militar, que a população reclama, é a poluição sonora. Quando o som é apreendido e levado para a delegacia, qual o procedimento? Tem que retirar, tem que pagar uma multa, entrega à justiça... Qual o método adotado?
O procedimento que envolve o som, ele pode seguir dois caminhos diferentes. Existe o uso do som, que é um crime muito grave, que é a poluição sonora, só que esse aí realmente precisa que seja feita uma perícia no local, na hora, para comprovar que há poluição sonora. E existe a questão da perturbação do sossego. Esse aí dispensa, inclusive, a perícia, não é obrigatório, basta que a parte incomodada ela registre. E aquela parte incomodada, eu ressalto aí à população, que ela não precisa também só registrar naquele momento da ligação para o número de emergência. Ela pode buscar a delegacia no decorrer da semana para registrar aquela ocorrência dela e será feito o TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência. Esse som, quando acontece essa situação realmente de condução, que, por exemplo, a polícia ostensiva ou mesmo a polícia civil chega no local no momento que o som está realmente incomodando, é feita a apreensão e encaminhada ao Poder Judiciário, onde lá, durante a transação penal, se couber, será realmente aplicada uma penalidade ali, uma transação penal, uma alternativa, enfim, e somente será liberado lá no fórum esse som. Esse som não sai na delegacia.
Bom, 1h49, nós queremos agradecer aqui o doutor Atílio. Eu não vou nem fazer nenhum tipo de pergunta em relação à estrutura física e equipamento na sua unidade, porque a gente sabe que a realidade de 99% das delegacias de todo o país, especialmente do nosso estado, o estado da Bahia. Então nós vamos deixar isso aí para uma outra oportunidade. Quem sabe se daqui até lá nós não teremos aí a reforma do prédio, novos mobiliários, enfim, quem sabe. Mas a gente agradece, doutor Atílio, muito obrigado pela sua presença conosco hoje aqui no Jornal 98 Notícias, trazendo então essas informações aí desse período em que o senhor está à frente da Delegacia de Polícia Civil de Campo Formoso. Muito obrigado.
Obrigado, Macário, Marconi, Leandro, pela oportunidade desse debate aqui. É uma satisfação muito grande estar aqui, finalizando nosso ano de trabalho também, né? Daqui a 3 dias estaremos finalizando o ano. Então, muito grato a vocês por essa oportunidade. Agradeço também aos servidores da Polícia Civil, todos, os servidores da nossa delegacia, os servidores da coordenadoria, enfim, todos aqueles que estão permanentemente zelando pela segurança pública. Agradeço as parcerias firmadas aqui no município, ao apoio da Prefeitura, ao apoio da Polícia Militar, que tem nos ajudado bastante, enfim. E desejo a todos, cidadãos campo-formosenses, um excelente 2021, que nosso ano seja um ano melhor e que possamos superar esse momento difícil que temos vivido.
Ok, muito obrigado. Nós conversamos então aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o Dr. Atílio Dias, delegado de Polícia Civil do município de Campo Formoso.